Fala pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando com mais uma edição da nossa resenha sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol internacional, trazendo para vocês aqui a nossa opinião, sempre quando existe algum assunto relevante para a gente poder tratar. E essa semana aí, com a disputa das competições sul-americanas envolvendo os principais times do Brasil, é necessário a gente trazer algumas opiniões aqui depois dos jogos aí dessa última quarta-feira, né? Mas antes da gente poder começar esse episódio, passar o serviço aqui para vocês, né? Para que vocês acompanhem o nosso conteúdo, que é feito nas redes sociais também, tá bom? No Instagram, no @4linhasbr, lá você tem tudo sobre futebol brasileiro, internacional, a gente posta vídeos, news, compartilha as informações, notícias do mundo da bola nos stories, e também a nossa conta lá no Twitter, né, no Popular X, o @QLFutebol, você pode seguir lá, tem sempre atualizações muito bacanas em tempo real, acompanhamento de jogos, inclusive da Champions League também essa semana que rolou aí, então você pode ir acompanhando lá, sempre sai um conteúdo bacana, com informações, com opiniões, assinando jogos também, você pode acompanhar a gente nas redes sociais, tá bom? Pessoal, então o nosso programa de hoje é para poder falar sobre o segundo jogo aí do São Paulo na Libertadores, jogo diante do Cobresal do Chile, no Morumbi, válido aí pela segunda rodada do Grupo B. São Paulo finalmente marcou seus primeiros pontos aí na Libertadores, venceu o Cobresal do Chile por 2-0, venceu, mas não tá legal, né? Para quem olhou apenas o resultado do jogo, falou, nossa, o Paulo conseguiu vencer, né, 2-0 e tudo, mas não foi nada legal, né, se você for aprofundando um pouquinho mais, para quem acompanha o jogo, acompanhei boa parte do jogo, né, fiquei dando aquela zapeada, aquela fretada ali nos jogos ali da noite, mas só o jogo de São Paulo, creio que seja o que eu tenha mais acompanhado, um time bem pobre no repertório ofensivo, bem verdade que o time chileno do Cobresal é bem fraco tecnicamente, ele procura se organizar ali na parte mais defensiva, talvez seja o que a gente possa dizer, né, que seja melhor organizado, porque quando o time tem a bola, consegue perder muito rápido, né, 2-3 passes, o time do Cobresal já erra ali a saída de bola, tentava montar ali na defesa uma marcação com uma linha de 5 mais atrás, mais 4 ali no meio, só o atacante, o centroavante espetado mais à frente, mas eram linhas de marcação muito espaçadas e mesmo assim o time de São Paulo não conseguia criar muitas chances ou fazer uma pressão forte no time do Cobresal. Criou algumas chances ali no primeiro tempo, é verdade, principalmente quando a bola passava no pé do Ramos Rodrigues. E aí eu não consigo entender muitas vezes a opção do time, e aí eu quero entender também se isso passa pela orientação do Thiago Carpini. Mas, para mim, isso é uma leitura que o próprio atleta, o próprio jogador de futebol, principalmente o profissional de um time grande como o São Paulo, precisa ter. O São Paulo estava tentando abrir muitos jogos com o jogo pelas laterais. O São Paulo estava com o Igor Vinícius e com o Michel Araújo na lateral, né, nas alas, né? Ele estava jogando com 3 zagueiros. Só que o jogo não fluía. Era um jogo muito modorrento, um toque de bola bem lento. Quando conseguia abrir e fazer a inversão do jogo, a bola era um balão, uma bola muito alta, então você acaba dando tempo para o time adversário se reorganizar e montar novamente suas linhas de defesa ou fazer a pressão naquele lado do campo. Então o São Paulo ele parecia carecer muito de dinamismo na jogada, apesar dele tentar essa variação ou com o lançamento ou com a inversão de jogo. Então faltava muito essa dinâmica, né? E ter essa percepção de não tentar tanto a jogada pelas laterais como aconteceu. Então, muitas vezes, sufocava a chegada da bola no Igor Vinícius, mas principalmente no Michel Araújo, que não tinha com quem dobrar ele ali naquela função de ataque. Michel Araújo não é ala, né? É um meia, né? A gente pode dizer. Então, faltava alguém encostar mais nele ali. As poucas vezes que conseguiu sair alguma jogada foi quando o Ramos descia para poder encostar. Mas a bola, ela tinha que chegar mais próximo ao Ramos no meio campo, né? Então o São Paulo criou pouquíssimas jogadas, mas não conseguia fazer volume, fazer pressão no Cobresal. No segundo tempo, isso continuou, né? O São Paulo dificilmente conseguia chegar com boas chances ali de arremate ao gol. Criava, mas aí também batia em algumas carências técnicas de alguns jogadores, que se limitavam ali na questão da finalização, daquele último passe, né? O São Paulo chegou até a fazer um gol com o Luciano, mas o Calleri estava impedido. E aí batia, a bola voltava. O Cobressal chegou a conseguir ter algumas oportunidades seguidas ali, uns 4, 5 minutos em que o time chileno saiu. Teve alguns escanteios em sequência ali, uma cabeçada, exigiu até uma boa defesa do Rafael. E aí, na sequência, o São Paulo consegue arrumar o gol ali na base do abafa, na base da pressão, o gol do André Silva. É, depois de um cruzamento na área, que o Calera ajeita ali primeiro, a bola passa quase na extensão ali da área toda e o André Silva chega para conferir. E alguns minutos depois, numa boa jogada do James Rodrigues, o São Paulo faz o segundo gol com o Calera. É, no meu entendimento, a leitura que a gente pode fazer do jogo é o seguinte: São Paulo ele conseguiria vencer do Cobressal em 98% do tempo. 98% dos jogos que ele fosse fazer com o Cobressal, o São Paulo venceria. E no meu entendimento, os outros dois no máximo empataria. É, o São Paulo estava levando esse jogo para esses 2%. Porque ele não conseguia fazer o abafa, conseguiu, claro, arrumar o gol ali com o André Silva nesse momento. Mas o São Paulo ele conseguia fazer muito pouco para quem precisava da vitória a qualquer custo no Morumbi. É, faltam variações de jogada, falta uma aproximação, falta alguém encostar para poder fazer uma tabela. E acredito que aí passe o principal problema do Carpini, ou principal crítica que o torcedor ou quem analisa o São Paulo tem falado disso, né? É conseguir dar um padrão para que a equipe tenha variações de jogada. Então eu acredito que o Carpini ele tenha dificuldades para poder achar um padrão nessa equipe, achar uma organização básica ali na equipe, para essa bola não ficar simplesmente indo pro meio. Quando a bola chega no Pablo Maia, volta essa bola no Ferrarese, volta essa bola no Arboleda. Isso não pode acontecer, porque o São Paulo não tem jogadores de construção. Aliás, poucas equipes têm jogadores de construção na defesa, né? Então esse passe ele acaba saindo quebrado. A jogada da equipe acaba não começando certa e vai ter muitas dificuldades para essa bola poder chegar redonda no jogador de meio campo, na criação, como é o caso do James Rodrigues, quanto mais para o Calleri poder finalizar o gol. Então talvez esse seja o principal problema. Acredito que o Carpini caia como técnico do São Paulo? Acredito que não. Se você for traçar um paralelo até com um momento mais recente do São Paulo, ano passado o Rogério Ceni ele foi mandado embora num jogo muito parecido com o que o São Paulo fez diante do Cobressal. No ano passado, pela Sul-Americana, o São Paulo vence o Puerto Cabello, que é um time lá da Venezuela na Sul-Americana. E nesse mesmo contexto, São Paulo com muita dificuldade, mal no jogo, faz dois gols ali no final, vence a partida, mas o Rogério Ceni é demitido logo em seguida. Eu não consigo ver esse cenário no momento para o Carpini, não simplesmente por conta do desempenho, mas porque a diretoria do São Paulo talvez não veja nenhum nome à altura, nenhum nome para poder substituí-lo, para poder comprar essa briga agora no momento em que você já tem duas rodadas da Libertadores disputadas, faltam quatro, você tem uma terceira fase de Copa do Brasil prestes a acontecer e o início do Campeonato Brasileiro. Como eu já explanei para algumas pessoas, para o pessoal que ajuda a fazer a gente aqui, o PL também, eu acredito que o Carpini ele só caia no comando técnico do São Paulo diante de uma situação de, entre aspas, tragédia. Uma eliminação na fase de grupos da Libertadores, uma eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, o que seja, porque talvez, por mais que você fale que o São Paulo possa pegar um time grande aí no sorteio, um time qualificado, não está nos planos do São Paulo, da diretoria, que o São Paulo seja eliminado agora nessa terceira fase da Copa do Brasil, ou o São Paulo perca, né, um jogo aí no Morumbi para um rival, perder para o Palmeiras, perder para o Corinthians no Morumbi, algum jogo nesse sentido aí. Ou também surge alguma oportunidade que algum técnico de qualidade aí no mercado surja, e aí pode ser que a pressão sobre o Carpini realmente. Mas no momento, é muito mais também por uma falta de um substituto, e a diretoria do São Paulo vai dando tempo ali, conseguir os resultados. Se, por exemplo, no final de semana conseguir vencer o Fortaleza, talvez ganhe mais um pouquinho de respiro também, a corda dá uma afrouxada ali no pescoço. É a famosa tentativa aí, tentativa e acerto, né? Aos poucos, vamos ver como é que vai se desempenhar esse time do São Paulo. Conseguiu o resultado diante do Cobressal, falta o desempenho. Vamos ver se tentando organizar um pouquinho mais essa equipe, tentando desempenhar um pouquinho mais, se vai melhorando essa situação aí. Beleza? Pessoal, um abraço e até a próxima. Quem tiver opinião a respeito aí sobre o desempenho de São Paulo, deixa lá nas nossas redes sociais, acompanha que esse programa vai sair lá também, tá bom? Para vocês poderem deixar a opinião de vocês lá nas nossas redes sociais, fechou? Um abraço e até a próxima, galera. Valeu!